triste. Eu disse que tem
grande. Diz que é curto.
Seus Goblins, tudo bem? Chefe Nassif aqui, estou acompanhado da Aline Baroni.
Olá, aqui é a Aline Baroni.
Bonito, gostei. E do Vitor Hattier.
Boa noite novamente para essa parte 2, seus delícia.
Como é que você sabe que é boa noite?
Verdade, bom dia, boa
tarde. Em algum lugar do mundo.
Em agora você lugar. É o eco.
Usei meu Z-Drive aí.
Parte 2.
E aqui estamos, então, na realidade, para a parte 2 desse Descanso Cuco, falando sobre Arcane, nesse momento, nos episódios 7 a 10. 10? 9.
É, né? A finalização.
9. A finalização da três
temporada.
Episódios. Exato.
Que tá do caralho!
Se você não ouviu a parte 1, vai ouvir a parte 1. Se você não quiser ouvir a parte 1, esteja ciente de que tem spoilers daqui adiante de tudo que aconteceu. Porque a gente vai entender que vocês viram a parte 1. Se vocês não viram, vocês, brincadeira, amor,
isso, né? Não. Aí, volta. Mesmo.
Que isso? Eu não falar assim com os Goblins.
A gente não. Não.
O editor é.
Yes! I am!
Ele não
aqui
vai
é a base,
essa,
não.
Essa
amor
baixaria,
no tapa.
Essa,
amor no tapa.
Essa baixaria.
Eu tô louco!
É, mas vamos falar então, né? Porque de novo esses dois estavam já metralhando assunto. Dessa vez eu não precisei mudar de assunto, eu só falei, vamos começar essa porra dessa gravação e a gente começou logo.
Bem-vindo!
Uma discussão que eu queria trazer aqui, que é a delicadeza da linguagem audiovisual de Arcane. Porque assim...
É profundo,
mas eu vou trazer essa pauta justamente começando por essa cena aqui do Echo, né? Que é justamente o Echo e a Jinx se matando ali, né? E fica trazendo memórias do passado. Por isso que eu acho que, tipo, não mostra na cara Arcane, né? Tem essa cena que, tipo assim, mostra que eles têm uma situação rolando ali, que eles são amigos de infância e agora eles estão se matando, né? Por estarem... Não é nem de lados contrários, né? Eles estão no mesmo lado, que é... as vielas, né, o mundo, o submundo ali, mas eles estão em lados opostos dentro do mesmo mundo, né, então, tipo, mostra toda uma profundidade tensa só naquela cena, onde ninguém fala nada, onde não tem nada escrito, onde só tem uma música tocando e, tipo, e a cena deles se transformando em criança e adulto, em criança e adulto, mostrando uma coisa super inocente, se transformando numa coisa super corrompida e bizarra e estranha, e do tipo... Nossa, por quê? É, eu acho que, tipo, isso é a delicadeza, entendeu? Por isso que eu defendo que o Echo e que a Jinx ali, ela viu o Echo. E ela bateu um carinho ali. Mas, obviamente, ela tem muito mais carinho pela Vi. Indiscutível. Né? Mas eu acho que, tipo, ela teve um lapso de criança. Tanto ela quanto o Echo. Eu acho que os dois passaram por isso, entendeu? Por isso que ela, tipo, não simplesmente... explodiu ele direto na hora que eles trocam os olhares, entendeu? Eu acho que ela, tipo, tem um lapso e aí, tipo, ela fala, tipo, ah, foda-se, né? Foda-se que ele tem alguma coisa a ver com a minha infância, eu vou explodir mesmo assim.
É, eu vejo no caso dele, sim, eu concordo. Uhum. Tipo, ele viu a Powder, tá ligado? E aí ele bateu aquela bad de, tipo, porra, eu era apaixonado nessa menina. A gente brincava junto e a gente... Sabe, comia na mesma mesa e ela me ajudava a me limpar quando tava cheio de graça, tá ligado? É, então bate essa bad nele. Ela, eu ainda acho que não.
Eu acho que não também.
Eu acho que foi tipo sobrevivência, tá ligado? Tipo, estou apanhando, vou morrer. Então foda-se.
Também acho. Comigo. E pra pegar a pedra?
Ah, sim, mas até que no final ela rouba a pedra dele, né?
Rouba.
Mas, tipo, eu acho que é aquilo de novo, é a delicadeza... Da linguagem audiovisual de Arcane, tipo, é muito delicado, sabe? Tem várias cenas dessa, tem, tipo, a cena mais, na verdade, escrachada, que não é tão delicado, que é, tipo, um clássico, é, por exemplo, a cena que a Caitlyn tá tomando banho e, tipo, não mostra ela chorando, mostra ela de cabeça baixa, mostra o chuveiro e aí começa a mostrar as gotas caindo, né? E aí mostra a chuva, e aí mostra ela voltando na cena que a Vi deixa ela, né? Tipo assim, mano, ela tá chorando, ela tá triste, tipo, essa é uma delicadeza um pouco mais escrachada, né? Porque, tipo, é normal as pessoas fazerem a assimilação chuva, choro, triste, né? Então, tipo, é meio, é uma coisa mais escrachada, mas ainda é delicado, né? Tem várias cenas, né? Eu queria até perguntar pra vocês, vocês lembram de alguma cena dessas assim, que é, tipo, uma coisa super...
Então, pra mim tem uma bruta simbologia na abertura.
Vai lá, vamos.
Porque na abertura, a primeira coisa que aparece... Primeiro, a abertura inteira é feita dessas esculturas deles, né? A primeira coisa que aparece na abertura é a Vi pequena e atrás dela não tá esculpido direito. E da escultura das costas dela forma a Powder. Então é tipo, a Powder nasceu das sombras ou nasceu colada na Vi.
Caralho,
E elas eram assim... A última cena da... Essa é a primeira cena, a última cena da abertura são as duas apontando, indo uma contra a outra, cada uma num canto da tela. Uhum. Eu olhei isso no último episódio, eu pensei e fiquei... Puta, simbologia do caralho, essa filha da puta, nossa...
Caralho, eu posso dizer que, tipo, acho que desses episódios... Eu não tive essa visão tão profunda, admito. Mas o momento que marcou pra mim foi quando a mãe da Mel, inclusive, que mulher foda.
Mulherão.
Assim, ela é pistola, ela não é uma pessoa boa, mas ela...
Não. Eu não entendo disso, é mulherão, porque, tipo, a mina é parruda e, tipo assim, mano, ela vai passar por cima de quem ela quiser passar, ela faz o que ela quer, entendeu?
Bravo. É um trator.
E aí ela tá conversando com a Mel sobre guerra e tudo mais, e a Mel meio que fala pra ela, ó, pau no seu cu, aqui não é teu território, o território é meu, volta pra tua terra, tá ligado? E aí ela sai, e quando a mãe da Mel vira de costas, é o quadro que ela pintou de...
Ela pintou por cima.
Noxus, ela pintou um vermelho por cima, tá ligado? E, tipo, pra mim aquilo é muito representativo da guerra por vir, do que acontece nos últimos
anos. Ela pintou em dourado por cima dos barcos vermelhos.
É que eu lembro que, tipo, é uma puta cor forte que ela passa por cima.
É um dourado por cima dos barcos vermelhos da guerra.
É, que aí,
e tipo, ela tá sempre repleta de branco e dourado. Pra mim é do tipo, eu por cima da sua guerra, sua filha da puta.
É, pra mim foi meio que tipo um prenúncio, tá ligado? Tipo, que aquela paisagem idílica dos navios e os cacete A4 tava prestes a acabar, entendeu?
Entendi.
Que aí são os próximos episódios em si.
A batalha começou!
Até outro assunto que eu quero conversar, que é justamente Arcane consegue entregar um negócio que é, eu não sei o que vai acontecer na cena. Eu não sei.
Sim.
Não é fácil.
Não é previsível.
Não é previsível, sabe? E isso é sensacional. Eu acho que a melhor cena, né, que eu vou até citar aqui, mas vocês podem citar outras cenas, é a cena do jantar. Cara, a cena do jantar no final, no último episódio, no nono episódio...
Nossa.
É um bagulho que eu não sei o que vai acontecer em momento nenhum. É. Nenhum. Você não sabe se ela vai matar a Vi, você não sabe se ela vai matar a Caitlyn, você não sabe se ela vai matar o Cinco, você não sabe se ela vai se matar. Ninguém
adoro,
não consegue entender.
Adoro a parte que ela traz a bandeja com o negócio em cima. Sim. E ela fala, eu fui visitar a sua namorada, aí ela vai puxar pra cima.
Sim.
E ela fez um lanchinho pra ela, assim, fala, olha a cabeça da mina na bandeja. Sim, ela joga, ela levanta um cupcake com a pedrinha em cima. Assim, e ela fala, por que você acha que eu sou tão louca assim?
É, porque ela não olha, joga, né? A Vi desvia o olhar. Assim, por que você acha que eu achei... tô maluca desse jeito?
É muito engraçado, mas esse é o imprevisível. Sim. Podia ter uma cabeça lá, eu não duvido.
Não só isso, né? O imprevisível é, tipo, ela matar o Silco e não atirar na Vi, né? Porque eu tava, tipo, a hora que aparece os tiros na cadeira, mostra atrás da cadeira. E a gente não sabe que cadeira ela atirou.
Sim.
Né? Então, tipo, você não sabe, em nenhum momento você tá sabendo o que vai acontecer.
Eles brincam com isso o tempo todo.
É muito foda
até
isso.
Mano, até a filha da puta da cena final do último episódio. Que jeito filho da puta de se acabar uma série, uma temporada. Vai tomar no cu. Puta cliffhanger. É tipo a bomba encostando no vidro, as costas da mina, e você fala, eu não sei se alguém vai morrer ou não vai morrer, eu não sei o que vai acontecer.
Momento Cultura. Cliffhanger, em português, à beira do abismo, é um recurso de roteiro que se caracteriza pela exposição do personagem a um limite tal como um dilema ou confronto com uma revelação surpreendente. Geralmente é utilizado para prender a atenção da audiência, fazendo retornar à história, na expectativa de testemunhar a conclusão dos acontecimentos que o público espera ser chocante.
Este foi o Momento Cultura.
Essa parada, quando ela lança um míssil, depois separando para pensar em todo o rolê, o propósito da Jinx ali era desde o começo fazer isso. Por isso que ela tá ali. Ela tá ali pra fuder um rolê com isso e fazer isso na frente de todo mundo, tá ligado? Todo o resto acaba sendo a mencionação pra satisfação pessoal dela. Mas o objetivo final dela sempre foi esse, de usar o Fishbone ali pra explodir.
Mas, ó, vocês citaram nessa cena dela estourando vidro com... Nem estourando, né? Ele nem chega a quebrar.
O vidro só racha.
Ele só dá uma
rachada. E aparece o reflexo da bomba no vidro e você fica filho da puta.
Então, mas eu acho que isso aí, de novo, né? Corrobora com o que eu falei da delicadeza da linguagem. Tipo, eles não precisam falar que todo mundo morreu ou que explodiu a torre. Ou... Tipo assim, eles deixam a situação ser dita, entendeu? Ele não precisa matar todo mundo, não precisa mostrar uma torre explodindo. É só você mostrar que a Jinx atirou na porra da torre e tá todo mundo vendo isso. E acaba, e aparou aí. E não, eu duvido, digo mais, tá? Vou cantar a bola aqui, duvido que vai acontecer, mas eu não duvido tanto, que não vão mostrar a torre explodindo. Não vão mostrar.
Capaz.
Não vão.
Mas acho que deixou bem claro, é muito louco porque, tipo, eles dão aquele close e aquele reflexo do dourado que a Mel usa nas costas. Tipo, mano, tá mirado nas costas dela. Ela tá ali. Não tem. Não tem como. Ela vai morrer.
Assim, sem dúvida.
É, e a mãe dela vai vir.
E guerra vai cair nesse lugar.
A mãe dela vai vir batendo.
Eu acho muito louco que o personagem da Jinx, ele é realmente Jinx, porque tudo que ela toca chacoalha. É sério. Se não fosse por causa dela, uma paz teria sido instaurada.
Sim, na verdade, não, não, acho que por causa não. Do Silco. O Silco não entregaria, não acho.
Eu entregaria, mas eles estavam. Todo mundo no conselho estava disposto a fazer um acordo. Eles não queriam guerra.
Não. Teve que o caralho, o Jaden. É o Jaden?
O Jace,
isso. Jace. Ele teve que falar, com todo o perdão da palavra, mas foda-se o que vocês se importam. Ele mandou essa.
Eu fiz um acordo de paz com o Silco.
Então, ele teve que passar por cima de todo mundo. Tanto é que a hora que ele fala isso...
Depois.
Não, mas todo,
mas todo mundo votou a favor.
Mas todo, quando ele fala isso, todo, é aquela cena em slow motion.
Ele pôs o pau na mesa.
Todo mundo levantando e xingando ele.
Tem, eu sou cena. Conselheiro dessa porra, eu vou fazer o que eu quiser.
Ele é conselheiro-chefe, ele chegou, né? Sim.
Pau no cu de todo mundo aqui.
Vocês me deram esse poder.
Mas, poderam, ó, só contrapondo de novo, acho que o que você falou, Aline, tem aquela parte, se a Jinx não tivesse lá, não tinha acontecido isso, né? Como se a culpa fosse só dela. Aí eu tenho que trucar você e falar que não, porque, de novo, eu sei que eu já falei isso, mas, de novo, a delicadeza, né, do Arcane, na cena que do jantar também, essa cena do jantar é sensacional, né? Eles pegaram a melhor cena do jantar
no final.
Mas, assim... a hora que acaba tudo ali, né? A Caitlyn tá caindo no chão, o Silco tá morto, a Jinx sentou na cadeira da Jinx, né? E a Vi começa a conversar com a Jinx ali, e a Jinx fala, a Vi fala, nunca mais vou te abandonar, foi uma sofrência ficar na prisão esses 10 anos, sendo espancada, passando fome, os caralho. E aí a Jinx fala, você nunca me abandonou. Eu sempre ouvi sua voz, eu sempre não sei o que lá. E ela começa a falar essas coisas. E aí quando ela levanta, deixando a Vi embora, tipo, indo embora, né, preparando a arma lá, o Nuke, pra matar o como chama, a cidade lá, pra tirar na torre.
Piltover,
isso. Ela começa a tocar uma música falando, esse é o monstro que você criou.
É o nome do episódio. É o que, inclusive, ela fala. Ela fala, você preocupa no Silco do que aconteceu comigo? Quem fez isso comigo foi você.
Entendeu? Então eu não acho que é a Jinx a culpada. Eu não acho nem que é a Vi. Eu acho que são todas. A situação, eu acho que é que nem o Victor falou, que ela é produto do meio. Não, ela é produto do meio. Ela não é produto da Vi, ela não é produto da Jinx, ela não é produto do Silco, ela é produto do meio, da situação inteira.
Na verdade, vamos dizer aqui que, se for parar pra pensar grosso modo, o culpado é o Jace, que bateu na porta na hora errada, e fez a bolinha cair e explodiu tudo.
Sim.
É verdade. Sim.
Culpado é o Echo, que falou que tinha um cara que tinha as bolinhas. Vamos matar o Echo.
Culpa do Echo.
Volta no tempo e mata o próprio Echo.
É, a culpa é sempre infinita. A culpa é da sociedade que jogou a galera ali embaixo. É,
a culpa do Roy Heisendinger, né? Que fudeu todo mundo. Você pode... Cara, então, aí que eu acho que entra justamente a justificativa de a culpa é do meio. Entendeu? É, todo mundo tem culpa ali. E tipo, todo mundo tem e ninguém tem ao mesmo tempo. É muito louco isso.
Sua torre está sendo atacada.
Ai, quer saber de uma coisa? Eu não comprei essa ideia do Jace sem camisa na forja, não. Não comprei. Eu só olhei ele lá e falei, uau.
Mas, um homem sem camisa fazendo as coisas.
Mas eu vou falar, eu sou meio...
Esse pau no cu.
Não, eu não sou pau no cu, que é isso? Que absurdo.
Não, não, você.
Eu tô de brincadeira.
Ou mas... talvez seja também pau de suco.
Caralho. Eu sou muito fã desse tipo de herói. Eu gosto muito do paladino, né? Do cavaleiro na in The Shining Armor, né? Na armadura brilhante.
Cavalo branco.
Eu admito, isso era tipo praticamente um fetiche pra mim, assim, quando era mais novo, tá ligado? Era um negócio que era. Hoje nem tanto, mas assim, eu ainda consigo apreciar. Waffle
stupid, né?
Tipo isso. Mas eu ainda consigo apreciar. Ele, tipo, ele. Sabe, eu olho pra ele e falo, tipo, mano, você. Caralho, você tá,
só
tipo,
burro.
Você só é burro. Cara, porque, tipo, loucura. Você tá vendo o cara que, tipo, salvou você, que é o Victor, tá ligado? Morrendo, definhando, e você não tá fazendo
nossa,
nada.
Nossa, o Victor você super precisava pra ter um papo sobre a vida, e ele tá lá fudendo a outra.
Política, poder, armas. Tipo, ele tira o Heisendinger do porra do conselho, que é, tipo, o tutor dele, tá ligado? O cara que ensina os bagulho, e, tipo, não, foda-se, a gente cansei de você, sai, seu velho chato.
Tipo, você quer dizer que ele não só tira, ele usurpa.
É.
Heisendinger. É pior ainda.
Porque ele entra no lugar.
Ele toma o lugar do cara, exatamente. Ele é o cara filha da puta das empresas que você faz de seu amigo pra te foder lá na frente.
Nossa, E outra, um negócio que eles estão deixando muito pequeno, assim, sabe? Ele é bem... Ao mesmo tempo que é pequeno, não é. Aquela porra que o Victor criou, aquilo ali vai ser o vilão da história. Aquilo ali vai fuder. Vai fuder aquela porra. If you want to
be a hero, well, just follow me. Uma coisa que eu tenho aprendido, assim, ultimamente, né, na pegada de escrita, né, é, se você quer deixar um negócio melhor, você não pode ter preguiça, já começa aí, né, e, tipo, dá pra perceber que eles não têm preguiça em nada nessa série. A Aline já citou da animação, né, eles não deixam pra animar na melhor parte, eles animam fodasticamente em todo momento, né, eles não deixam pra, tipo, deixar o roteiro mais caprichado numa parte X, eles capricham em todos os personagens, né, por mais que eu odeie o Jace, ele é super importante dentro da história. Né? Então, tipo assim, não falta... Né? Então, tipo assim, eu acho que a grande pergunta é como é que eu posso piorar isso? Né? Então, tipo, eles sempre vão fazendo isso assim, ó, como é que pode piorar? Como é que pode piorar? Como é que pode piorar? E eles não têm preguiça de falar, tipo, de pensar de um jeito que, tipo, como é que eu posso piorar? Posso matar alguém. É fácil, entendeu? É fácil e difícil ao mesmo tempo. Mas, tipo assim, tem modos fáceis e modos difíceis de fazer, e geralmente o difícil é o mais legal. Né? E eles sempre pegam a via difícil. Né? Tipo assim, essa merda vai mexer politicamente com tudo. Né? E aí, tipo, beleza, então vamos mexer com isso. E aí, tipo, eles afundam a ideia nessa brisa, né? Tipo, isso é o primeiro episódio, é isso. Né? Tipo assim, como é que eu posso fazer essa merda dar errado? Ah, explodiu. Tipo, ah, tudo bem, explodiu terminado, tipo, ah, caiu o prédio. Acabou, né? Mas não, eles exploram ao máximo essa explosão. Né? Tipo, politicamente, é o que a gente discutiu no episódio anterior, que se não fosse pela explosão, se não fosse pelo roubo, né, ter dado errado, não tinha acontecido tudo isso.
Acho que o que você falou se conecta no sentido do seguinte: eles identificam quem são as pessoas-chave da série, e eles falam, ok, essas pessoas-chave têm essas motivações, o que acontece se eu levar isso ao extremo?
Ou se eu tentar quebrar isso, né? Também exato, tem isso, né?
Até um ponto de quebra, tá ligado? E aí é quando tudo acontece. O Jace é a mesma coisa. O que acontece quando alguém que é idealista, que seja quatro, e que é ingênuo, é idealista pra caralho, e é ingênuo pra caralho, e chega numa posição de poder. É isso que acontece. Da Jinx é a mesma coisa. Acontece com alguém extremamente fragilizado emocionalmente, que ela sempre foi, com uma autoestima na merda, que ela sempre teve, é lançada na pior situação da vida dela.
Nossa, e agora ela tem uma droga circulando no sangue dela que deve deixar ela mais louca que tudo. Fudeu.
Totalmente fora de controle.
Agora, eu admito, né, que eu falei que matar é um caminho fácil, mas agora eu tô pensando, tipo, imagina só a hora que eles decidirem, sei lá, matar a Vi ou matar a Jinx depois disso tudo. Tenso. Acho interessante. Espero que aconteça alguma coisa disso no próximo.
Eu tô me perguntando assim, será que a Jinx tem coragem de matar a Vi?
Não, a gente vai descobrir isso acho que nas próximas temporadas, né?
Porque eu acho que não vai ser duas, ela podia ter matado. Né? Ela só meio que falou, vamos admitir que nós duas mudamos muito e cada um segue seu caminho.
Então, né, aí que entra no que eu tô querendo dizer, que é do tipo assim, agora me criou um medo nessa nossa conversa de que eles possam proteger os heróis e nunca querer matá-los. Isso pode ser ruim.
Não, eu acho que já ficou muito claro que, apesar de ser a Jinx do jogo, pra mim, pelo menos, apesar de ser a Vi do jogo e lá, 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 são... esses personagens, só que numa história fechada, sabe?
Não ficou muito claro pra mim, não.
Eu não acho que... são elas próprias, assim. São outras pessoas, por assim dizer. Muito mais personagens mais bem construídos, mais interessantes, com suas próprias histórias, sabe? Eu acho que pra você fazer um personagem ser realista, você tem a realidade de que ele pode ser perdido, que nem uma pessoa normal.
Eu concordo.
Então, eu acho que, por exemplo, algum desses personagens morrer na série, um que eles vão fazer a melhor morte ever, assim, sabe?
Espero, do jeito que tá indo os bagulho.
Vai ser uma morte boa, entendeu? Vai ser um lance do tipo, o jogo e a série são coisas diferentes, entendeu? Uhum. Porque esses personagens têm que ter uma história de começo, meio e fim. Algum momento vai ter que ter um fim, entendeu?
Sim.
E se eles vão entrar nessa guerra... e não vai ter o perigo de nenhum deles morrer, por que eu vou assistir? Nem o perigo de nenhum deles, tipo, entrar em perigo, de fato, entendeu? Senão eu vou sempre ficar assistindo e falando, tipo, a Vi vai se sair de boa daí.
O DM sempre vai livrar a pessoa, a parte.
É, né? Mas eu acho que a primeira temporada
você.
Foi... A primeira temporada foi pra construir o problema e os personagens. Daí em diante, não sei o que vai acontecer.
Olha... eu concordo em partes. Eu acho que se fosse pra ter construído desse jeito, a Caitlyn teria morrido. Porque a Caitlyn literalmente não tem propósito nenhum na história agora.
Ela ficou é uma bem fraca, né?
Então, tipo, quando ela perde a arma da Jinx, etc., a partir daquele momento, ela não tem mais uma linha de investigação, porque a polícia basicamente foi desmontada. Ela não tem mais uma motivação clara, porque a pedra já tá na mão da Jinx, tá ligado? Agora tem uma guerra acontecendo, ela não sabe nem o que tá acontecendo, tá desacordada.
Ela e a Vi saíram e viram o míssel.
Ah, é verdade, elas saíram. Mas, tipo, acho que se fosse pra ter dado o tom de que qualquer um pode morrer, ela teria morrido ali.
Sabe por que eu acho que não? Porque eu acho que vai ser muito interessante. A Caitlyn ainda vai ser um personagem, um fator interessante. Porque eu acho que a mãe dela vai morrer na torre.
Sim.
Ah, vai. Com certeza.
E o conselho vai morrer. Eles
então,
precisam
mas,
de um...
Mas o Jace tá lá.
Então, eu acho que... Não, é bem, bem provável que ele morra. Mas o que vai salvar ele? Eu tô nessa do tipo... Mano, um míssil gigante movido a pedrinha do caralho. Vai atingir a torre, eu não sei como é que ele vai se salvar, não sei que ele tira um martelo do cu.
Não, nem o martelo consegue salvar ele ali, eu acho, né?
Ah, o martelo faz aquele campo de força, eu não sei.
Olha a teoria aqui, teorizando.
Momento.
Quem que tava lá? Ele tava ele do lado dele, Victor, e do lado, entre eles tava a. E depois do lado do Victor tava a Mel.
A Mel certo? Meio que tá de frente pra eles. Eles estão, acho que, meio do lado oposto, assim, na mesa.
Não, acho que ela tá do lado dela, direita deles. Dele. Ela tá do lado dele.
É.
Mas tudo bem.
Ela geralmente fica à direita. É. Bateu o míssil em cima da Mel.
Beleza?
Quem tá do lado do Jace? O Victor. O Victor se joga.
Ai, o Victor tá alteradão, né?
Protege o Jace, se fode. Vai pro Hexcore.
Pode ser. Mas mesmo assim, se jogar na frente de uma pessoa durante um míssil é tão grande assim, eu acho tão provável.
É porque, de novo, ele aceitou a morte. Eu acho que aí tudo bem. Aí eu aceitaria. Porque ele já aceitou a morte e ele já viu que o Jace se arrependeu de ter descido, sentado a porrada em todo mundo, ter tentado fechar a ponte, e que ele quer fazer paz. Tanto é que eles estão justamente fazendo um tratado de paz ali, né? Então, tipo assim, ele se matar naquele momento é do tipo, eu tô me matando pra salvar o que eu deveria ter feito, né? Que é justamente resolver os problemas lá do submundo. Entendeu? Sim, eu acho que faz sentido sim, Vitor. E eu não duvido que isso aconteça, cara. Foi uma puta sacada aí. Vamos ver
se vai acontecer mesmo. Se acontecer, Goblins, eu quero que vocês lembrem desse momento.
É. Vitor disse aqui antes de todo mundo.
Já falei, vazei o roteiro
já aqui. Coloca, né, manchete assim. Vitor da Caravana do Absurdo vaza o roteiro da segunda temporada.
Colocar como título do episódio.
Nossa, Riot vem dar um soco na gente.
Não, só porque a gente adivinhou, eles não podem fazer porra nenhuma.
Mas olha o que a gente tá anunciando, caralho.
Clickbait.
Clickbait a gente faz, admito. Leite de hipopótamo, por exemplo, é uma puta do clickbait.
Não, clickbait, eu falei sobre.
Não, mas é um clickbait do tipo, como assim?
Clickbait, eu falei sobre.
Tá bom. A gente também tá falando verdade. Que tá, é o roteiro, a gente tá falando, tá vazando o roteiro também.
Roteiro imaginário, né? O povo de vozes da minha cabeça.
Eu coloco bem pequenininho na imagem, assim, ó, imaginário.
Precisa de uma lupa gigantesca pra ver o bagulho.
Sim.
Os 1300.
Mas deixa eu falar então, tem uma última coisa que eu gostaria de falar.
Fala, senhor listinha.
Ah, que isso? Não tem listinha nenhuma, não. Na verdade, são duas, mas elas conseguem estar interligadas, né? Que é uma coisa que a gente já falou bastante, que são os detalhes que eles conseguem colocar nas cenas, né? Tipo, tem muito detalhe. Não sei se vocês chegaram a perceber, eu vou citar esse rapidinho pra entrar nesse outro assunto que eu quero, mas, tipo, tem a hora que o Hemendinger, ele tá andando nas vielas, e vem uma criança dá uns parafusos pra ele, uns bagulho assim na mão dele, e ele transforma numa Beyblade.
Beyblade!
Mas é, ele transformou numa Beyblade.
Sim.
Não sei se vocês perceberam, entre o Heimerdinger e a criança, ele tá sentado num banco e ela tá de pé. Entre eles dois, na parede, tem tipo uns rostos.
Gritando.
Mano, é louco. E tipo assim, não faz sentido nenhum na história aquilo lá, pelo menos eu acho, né? Não tem sentido nenhum aquilo. É só um detalhe. É só tipo assim, ah, olha uma pichação. O que que seria uma pichação muito louca que teria no submundo? Aí eles fizeram um bagulho muito doido ali. Mas toda essa, né, essa volta aí, que na verdade que eu queria puxar desses detalhes, é que eles, as cenas de combate deles, né, de luta, são fodas. Tem tipo várias, mas assim, eu acho que a mais que me pegou assim, que eu falei, caralho, é o que eu queria ver desde o início, sabe? Foi a hora que a Vi aparece com as luvas e ela dá o primeiro soco, tá ligado? Com a luvona. Pô, mano.
O cara sai voando.
É sensacional aquela cena, velho. E aí começa. Aí o pau começa a quebrar tudo lá na usina da Cintila. E puta, mano, é sensacional essas cenas.
Cara, a coisa que eu mais curto é como sempre tem uma música muito, muito legal quando tem essas cenas de luta e é tudo no ritmo.
Sim.
Perfeitamente no ritmo. É maravilhoso. Até quando ela entra lá no bar. Que o cara põe o CD e a luta só começa exatamente quando a música do disco começa, é tipo. Ah, que delícia!
Chama o Thanos, né? Perfeitamente balanceado, como tudo deve ser, né?
Exatamente. I am
inevitable. Como eu finalizei o episódio anterior sobre Arcane, eu vou finalizar esse pedindo pro editor novamente colocar uma salva de palmas pros editores, roteiristas, animadores, músicos, todo mundo que fez Arcane, Riot,
toda parabéns. Porra toda.
Uma salva de palmas pra você.
Rito, não jogo LOL, mas
não jogo LOL.
A puta que pariu.
Eu vou ser sincero que eu tinha até um grande preconceito com LOL, isso já me mostra como quão babaca eu era. E agora eu tenho que abaixar a cabeça e falar, Riot, parabéns. Vocês mandaram muito.
Tem uma equipe
muito.
De arte do
Vai
caralho.
Vai se fuder. É, nossa. Sensacional. Realmente.
Equipe criativa, assim, é uma filha da putagem, assim. Não tenho o que dizer.
Honestamente, até a tecnologia, o estilo que eles fazem em animação, eu nunca vi igual.
É
do
muito
jeito
bom.
Que eles fazem, nunca vi igual.
É 2D, 3D.
Você tem que ver a comunidade de arte falando sobre o brilho da olheira que eles colocam.
What? Sim. Eu vi esse bagulho.
Tem um comentário inteiro sobre isso, né? No Twitter, é tipo... incrível.
Mas bem, ia perguntar pra vocês, vocês têm mais alguma coisa pra comentar, além do brilho da olheira no Twitter?
Eu tenho uma pergunta.
Uma pergunta? Fudeu,
uma
hein?
Pergunta.
Mas é pra mim, pra Riot
pra
ou pros
vocês?
Goblins?
Pra vocês. Não, pra vocês dois.
Ah,
não,
pra mim e pro Victor. Fudeu, Victor. É.
Se vocês pudessem escolher, vocês nasceriam no
entre o bem
mundo
e o mal?
De Piltover ou em Piltover?
Com certeza em Piltover, eu não quero me fuder.
É, então. se você for inteligente, assim.
Mas a sua vida será floreada por mentiras e aparências.
Oh. Vou traçar um paralelo.
A ignorância é uma virtude.
Vocês são muito ratos, eu não acredito nisso.
Isso aí eu vou até traçar outro paralelo aqui. Pro nosso queridíssimo Morfeu em Matrix. É exatamente essa pergunta que você fez, Aline. Você foi Morfeu agora. Pílula vermelha,
eu vou dizer pra você, eu gosto do gosto de um bifão.
Você vai ficar na Matrix, então. Entendi. E você, Pedro?
Eu vou ficar... Aí você me fudeu, né? Não faço a mínima ideia. Eu não sei, mano. Porque assim, eu concordo com o Victor, eu simpatizo da ideia de curtir um bifão, mas por mais que a ignorância seja uma bênção de um lado, ela também é uma maldição, né? Porque você vive às custas dos outros, assim, e eu não conseguiria mais colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir. Então, é, se eu fizesse a escolha e soubesse no futuro que eu fiz essa escolha, eu nunca conseguiria dormir. Né, de morar em Piltover. Não consigo, isso seria a minha maldição pro resto da minha vida. Então eu iria para as ruelas, pro submundo.
Mas nas ruelas você vai fazer trabalho escravo nas minas. Infantil.
Então eu vou te devolver a pergunta. Você prefere viver de boa, sabendo que outras pessoas estão se fudendo por aí no mundo, por sua causa, pela sua escolha, ou você prefere ir lá e viver com elas e tentar lutar para isso parar?
Prefiro viver pouco e ao máximo do que viver raso e muito.
Caralho, a minha pergunta e a sua resposta também. É isso? Bonito,
é
hein?
Isso, fechou.
Fechou, então. Goblins, aliás, Victor, faz o nosso jabá.
Senhores, então, por favor, hein? Senhores, senhoras, goblins, homens, mulheres.
Clauseiros.
Cis, trans.
Clauseiros, cis, trans. Por favor, entrem no nosso Insta, que é @caravanadoabsurdo. Estamos lá, estamos sempre lá. Sempre tem material novo, sempre tem postagem nova, tem arte que a Aline produz e que mostra o passo a passo, muito bacana. Inclusive, vejam se vocês gostaram das animações, assistam o que a Aline faz, é muito bom. É, tem o nosso Spotify, como vocês estão vendo aqui agora, gente. Então, a gente tem a Caravana do Absurdo no Spotify. Tem tanto os episódios do podcast Descanso Curto, que é esse que vocês estão ouvindo agora, quanto o Descanso Longo, quanto o Curse of Strahd, Maldição de Strahd, né, que é nosso audiodrama de Maldição de Strahd. Ouçam, muito bom, muito bem feito. Tá bem feito pra caralho. Se vocês gostaram de Arcane, pensem como o Arcane seria se ele fosse um audiodrama. Isso é Maldição de Strahd. Assistam. Ouçam Maldição de Strahd, é bom
aí
pra caralho.
Sim, hein?
Eu acredito nisso.
Eu acredito.
É, e tem o nosso Mais RPG, que é o nosso podcast de entrevistas. Então, ouçam também, estamos aqui. E interajam com a gente, falem com a gente, entrem no nosso Discord, falem com a gente no Instagram, se nós estaremos por lá. E é isso aí.
Todas essas redes vocês podem encontrar no nosso site, www.caravanadoabsurdo.com.br, como o Buda vai falar daqui a pouco, no momento de finalização. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem até agora com a gente. Um beijo na bunda de todos os goblins. Falou e tchau!
Tchau!
Falou.
Para mais informações, acesse www.caravanadoabsurdo.com.br. Um oferecimento Caravana do Absurdo.